olho pra mim?
Mas é claro que eu conto. Qual é o seu nome e quantos anos você tem?
Meu nome é Bia e eu tenho 5 anos.
5? Você já deve ter 6 agora, né? Porque faz um tempo que você me mandou essa mensagem. E sabem, eu avisei a mamãe da Bia que poderia demorar um pouco. E ela me mandou essa mensagem aqui.
Oi, Sandra. Boa tarde. Meu nome é Leísa. Tudo bem? Oi, Sandra. A Bia já ficou muito feliz só de ouvir a mensagem que você mandou pra ela. Tá? Quero te agradecer pelo carinho. Tá? Um grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau.
Ai, Leísa e Bia, que demais. Eu adoro trocar essas mensagens com quem escuta o podcast. Fico muito feliz. De onde vocês são?
Eu moro em Vespasiano, Minas Gerais.
Ah, Minas Gerais, terra da minha mãe também, terra de comida e de gente boa. Bia, a gente vai ouvir uma história dessas que se conta há muito tempo e que duas autoras resolveram registrar e colocar em um livro. O livro se chama A Flor de Lirolai e que tem histórias que se contam oralmente em vários países da América Latina, aqui no nosso continente, países vizinhos, irmãos do Brasil e outros nem tão vizinhos assim, mas ainda assim latinos como nós. A história que eu escolhi te contar é da Bolívia e ela se chama A Esposa do Condor. Vamos lá? Asas abertas sobre a cordilheira, planava o condor. Monte Chacautaya, Chahuanaco, Huayna Potosí, Vale de la Luna, Lago Titicaca. A beleza da Bolívia Andina não o fascinava tanto quanto a visão de uma pastorinha. Rosto moreno, cabelos longos e lisos, olhos negros e dóceis. O condor estava apaixonado. Para aproximar-se da jovem, tomou a forma de um homem e envolveu suas penas num manto preto e branco. Disfarçado, apresentou-se a pastorinha. Lulu, que fazes aqui? Pastoreio minhas ovelhas, lhamas e alpacas. Canto e, com a minha ronda, afugento a raposa que quer comer meu rebanho. E afasto o Malcu, que deseja me arrebatar. Malcu é a força das montanhas, uma presença poderosa nas alturas representadas pelo condor, este animal majestoso e respeitado. Quer que o acompanhe e ajude a pastorear e a espantar o Malcu? Não, as companhias podem arruinar uma jovem. Amo meus animais, adoro minha agreste liberdade e quero viver sozinha, cantando longe dos pesares do amor. Então vou embora. Até amanhã. No dia seguinte, regressou com o mesmo disfarce. Lulu, vamos conversar? Vamos. De onde você vem? Venho de montes elevados, onde o soar do trovão é aterrador. Um lugar que recebe os primeiros beijos do sol e os últimos raios de sua luz. Lá onde a neve brilha como um diamante e a solenidade e o silêncio imperam. Gostaria de ir até lá comigo? Serias a soberana dos ares. O céu sempre azul seria o telhado de nossa morada. As flores do fundo dos vales enviariam seus aromas para agraciar a nossa existência. Queres ir, meu bem? Não, não quero as alturas de onde vens. Amo a minha mãe, que choraria com a minha ausência. Quero os meus campos, minhas alpacas, lhamas e ovelhas. Imagine o quanto sofreriam sem mim. Lulu, eu compreendo. Peço que me emprestes o seu alfinete para que eu possa coçar minhas costas que estão formigando. A jovem emprestou o alfinete, que depois de usado lhe foi devolvido. No dia seguinte, o jovem prosseguiu. Lulu, Lulu, seus olhos me enfeitiçaram. Não posso viver sem ti. É por isso que vim. Vamos comigo? Não, não posso. Minha mãe choraria. Minhas ovelhas baliriam tristes por mim. As lhamas e alpacas blaterariam em desespero. Minhas costas estão formigando muito mais do que ontem. Poderias, por favor, me coçar? Teus dedos suaves como a lã da alpaca darão fim a esse comichão, tenho certeza. Inocente, a jovem tocou suas costas. O rapaz segurou os braços da pastora em volta do pescoço e partiu, numa corrida desenfreada. Lançou-se à beira do precipício, abriu as asas e revelou sua verdadeira natureza, alçando o voo com sua preciosa carga. Cruzaram os ares e, depois de uma rápida viagem, chegaram a uma gruta, numa montanha muito, muito alta. Lá morava a mãe do condor, uma ave de muita idade e de plumagem descolorida. Na mesma montanha havia muitas grutas, apinhadas de condores, um covil. A chegada da moça foi celebrada com uma agitação ruidosa, centenas de condores crocitando e batendo as asas. A velha ave-mãe recebeu-a com alegria e abrigou-a embaixo de suas grandes asas, transmitindo seu calor à pastorinha, que tremia de frio naquelas alturas. O amor incondicional do condor e a indescritível beleza da paisagem aqueceram o coração da jovem, que nutriu um profundo respeito e apreciação por todos que viviam ali. Sentia-se amada e acolhida. A pastora vivia feliz com seu condor jovem e carinhoso, mas sentia muita fome. Suas carícias alimentam minha alma, mas a falta de alimento fará meu corpo desfalecer. Preciso de comida e bebida, preciso de fogo, de carne, dos frutos da terra. Tenho fome, tenho sede. O condor levantou o voo em busca de comida para sua bem-amada. Com seu bico, abriu um canal por onde escoava água limpa e cristalina. Dos campos e dos caminhos, recolheu a carne de animais mortos. Escavou campos de batata. A carne cheirava mal, as batatas muito duras, mas a jovem, assolada pela fome, devorou tudo com avidez. Suspirava por um pão, mas seu companheiro não foi capaz de satisfazer esse desejo. O cerco amoroso de seu parceiro, a saudade de casa e a escassez de alimentos a enfraqueciam. Com o tempo, surgiram plumas em seu corpo. Tornou seu ofício colocar ovos, uma infinidade deles. E ali ela ficava e chocava, chocava, chocava. Era a mulher do condor, a rainha dos ares. Sua missão era produzir condores que, como pai, povoariam impávidos o espaço. Enquanto isso, sua mãe chorava desolada em casa, sofria com a ausência da filha. Compadecido da pobre mulher, um papagaio, que naquele tempo era uma ave tão grande quanto um condor, falou: "Não chore, mamãe. Tua família vive na grande montanha. É concubina de Malku. Se me deres tua horta de milho, para que eu possa me alimentar, e suas árvores, para que eu possa pousar e fazer meus ninhos, prometo trazê-la de volta." A mãe aceitou a oferta, cedeu tudo. O papagaio voou até a alta montanha e, aproveitando o momento de distração dos condores, carregou a jovem consigo e devolveu-a à mãe. Ela estava fedorenta e fraca, os olhos negros como a noite. Era o único resquício de sua beleza. Seu corpo estava coberto de plumas. A mãe recebeu-a entre seus braços, lavou o corpo da filha com as lágrimas de seus olhos, vestiu-a com seu melhor traje, sentou-a no colo e a contemplou com infinita ternura. Indignado e contrariado com o mal feito do papagaio, o condor partiu em sua perseguição. Encontrou o desalmado saindo do milharal com a barriguinha forrada. Voava contente e satisfeito, pulando de árvore em árvore. O condor alcançou-o rapidamente e, sem dar-lhe tempo, engoliu-o de uma vez. O danado do papagaio conseguiu sair escalando a goela do condor. Furioso, o condor tomou o papagaio em suas garras e o partiu em pedacinhos, devorando-os um a um. Mesmo assim, para sua surpresa, uma revoada de louro se agitou dentro dele que, de bico escancarado, viu sair uma profusão de papagaios. Os Quechua, indígenas que habitavam o oeste e o noroeste da América do Sul, dizem que a partir desse dia, os papagaios que eram enormes ficaram reduzidos ao tamanho que têm até hoje. Desconsolado, o condor voltou à montanha e, mergulhado na dor, chorou por sua pastorinha. Suas lágrimas converteram-se em mariposas que voaram até a casa de sua amada. Mas antes de terminar, faz tempo que eu não finalizo um episódio com uma parlenda. Então eu vou terminar com uma em espanhol que eu aprendi com uma amiga boliviana. El amor es una locura que solo el cura locura, pero el cura que locura comete una gran locura. E aí, Bia, gostou dessa história? Você sabia que o condor é a maior ave voadora do mundo? Eu digo assim, ave voadora, porque tem outras gigantes que não voam, como o avestruz, por exemplo. O condor, ele é imenso. Quem puder, coloca no Google para ver uma foto dele. Ele chega até 3 metros de abertura das asas. É todo poderoso na cultura da Bolívia, mas também de outros países, como Colômbia, Chile. Eles têm outras histórias que envolvem o condor. Ele é um símbolo muito forte para os habitantes de lá. Esse conto que eu li é o primeiro do livro A Flor de Lirolai, escrito pela Celina Bodemiller e a Fabiana Prando. E ele pode ser lido para qualquer idade, mas normalmente as crianças maiores que gostam mais. Ele tem apenas algumas ilustrações, mas ao final tem um mapa da América Latina. E a gente pode relacionar cada história com o país de origem, localizá-lo ali no mapa. É super gostoso de fazer isso com as crianças. Tem histórias mais longas e outras mais curtas, mais densas, algumas mais assustadoras. Eu adoro esse livro e por isso eu resolvi trazer para o podcast. Então, Bia e você que está me escutando, muito obrigada pela parceria de sempre aqui nas histórias. E repito, eu adoro conversar com vocês pelo Instagram. Eu até aproveito para divulgar que eu estou fazendo uma pesquisa sobre as histórias narradas e eu adoraria a ajuda dos adultos para respondê-la. Então, se você me ouviu até aqui, me manda uma mensagem lá no Instagram e eu te envio o link da pesquisa, tá bom? Um beijo, Bia, um beijo, Leísa, um beijo para todo mundo que está me escutando e até a próxima história. Tchau!